DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia a todas e todos os ouvintes da DW África. Vamos aos destaques do Jornal da Manhã desta segunda-feira. Em Moçambique, MC Trufafa, um dos principais mobilizadores de Venâncio Mondlane, foi baleado por desconhecidos em Quelimane ontem, mas não corre perigo de vida. Mais à frente iremos entrar em direto para mais informações. Especialista afirma que Angola pode sofrer com a guerra comercial iniciada por Donald Trump.
O problema de Angola agora, que se os preços continuarem abaixo dos 70 dólares, portanto, isso requer sim então uma revisão orçamental.
No Gabão chegou ao fim mais de meio século da dinastia Bongo. O líder da junta militar, Brice Oligui Nguema, venceu as eleições presidenciais com 90% dos votos. No futebol, na 29ª jornada da Bundesliga, Bayern Munique empatou no clássico com o Dortmund, mas o campeão Leverkusen também empatou e mantém-se a 6 pontos do líder Bayern Munique. E conta ainda com mais um episódio da sua radionovela Learning by Ear, aprender de ouvido. O calendário marca o dia 14 de abril de 2025. Consigo deste lado António Deus e começa agora o seu Jornal da Manhã. Joel Amaral, mais conhecido por MC Trufafa e que é assessor de Venâncio Mondlane, foi baleado na tarde deste domingo em Quelimane por homens armados desconhecidos. O incidente ocorreu na zona do Benedito, no bairro Qualane. Pouco depois do sucedido, o ex-candidato presidencial Venâncio Mondlane classificou este ataque como um ato covarde de intolerância política. A DW sabe que dezenas de moradores amontoaram-se no centro de saúde de Qualane, onde foi transportado MC Trufafa, que foi, entretanto, transferido para o Hospital Central de Quelimane, onde, de acordo com informações partilhadas por Mondlane, o seu apoiante não corre risco de vida. Vamos agora em direto até Quelimane, ao encontro do nosso correspondente Marcelino Moeia. Bom dia. Mais novidades sobre este assunto?
Bom dia, ouvintes, internautas da DW. Intervenho nesta altura para dizer que a cidade de Quelimane esteve muito agitada na tarde de domingo, quando eram 15 horas. Um dos apoiantes de Venâncio Mondlane, Joel Amaral, foi baleado na zona da cabeça com 2 tiros. Portanto, depois do sucedido, o jovem foi socorrido para a unidade sanitária no bairro Qualane e, a posterior, foi levado para a unidade sanitária especializada, neste caso, o Hospital Central de Quelimane. As autoridades policiais afirmam que esta segunda-feira irão pronunciar-se sobre este caso, mas a população diz que está assustada, porque pela primeira vez verifica-se isto na cidade de Quelimane, em que um cidadão é baleado à luz do dia. São essas informações que posso avançar nesse momento e prometemos que nos próximos serviços noticiosos iremos trazer mais desenvolvimento desta informação. Bom dia.
Bom dia, obrigado Marcelino. Digo-lhe ainda que o Hospital Central de Quelimane convocou uma conferência de imprensa para esta manhã, prevista para as 8 horas locais, e a Polícia da República de Moçambique também irá falar aos jornalistas por volta das 10 horas e 30 minutos para então falar do baleamento do apoiante de Venâncio Mondlane. Entretanto, o governo já reagiu esta manhã. Daniel Chapo, presidente de Moçambique, lamentou o ataque a Joel Amaral como uma afronta à democracia e que não se pode permitir que exista lugar ao medo em Moçambique. O presidente da República de Moçambique exigiu ainda que o crime seja cabalmente esclarecido pelas autoridades competentes e que se faça valer a lei. E abrimos agora a primeira janela do Espaço do Ouvinte desta manhã e perguntamos-lhe como é que reage a esta, passe redundância, reação de Daniel Chapo. O Abdul escreve-nos que o presidente de Moçambique não deve pedir esclarecimentos, deve sim dar uma ordem para que os seus militares recolham aos quartéis e que as armas sejam recolhidas. Estes ataques seletivos já sabe de quem são a sua autoria. O Rock escreve-nos que discurso bonito para o exterior, entender ao contrário, qualquer crime que acontece, dizem que Moçambique vai combater os crimes de baleamentos, sequestros, etc. Mas quando isso é que é possível, quando diz o Rock que o governo é o autor dos mesmos crimes. Já o Dionísio escreve que, infelizmente, a Frelimo continua a saber mandar nos seus mandantes. Já sabe que antes do final desta emissão vamos ler mais opiniões. Ainda vai tempo de deixar o seu comentário no nosso Facebook DW Português para a África.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Ainda em Moçambique, pelo menos 2 caminhões foram incendiados por supostos terroristas na aldeia de Nanzanja, na província moçambicana de Cabo Delgado, constatou a Lusa no local. As 2 viaturas pesadas foram queimadas entre a noite de sábado e madrugada de domingo no troço entre Nzanja e Moadja, no distrito de Ankwabe, ao longo da Estrada Nacional 14, na via para Montepués, na sequência da presença no local de grupos alegados terroristas. Na Guiné-Bissau, vários dirigentes da oposição guineense denunciaram ontem uma alegada tentativa da polícia do país de prender o presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos, Boubacar Touré, envolvido numa polémica com as autoridades de Bissau. As denúncias foram feitas pelos ex-primeiros ministros Nuno Nabiam, Domingos Simões Pereira e Aristides Gomes, estes 2 últimos em vídeos a partir do estrangeiro, onde atualmente se encontram. E em Angola, o despiste de um autocarro na província do Uíge provocou 8 mortos e 27 feridos, 8 em estado grave, noticiou a imprensa local. O autocarro, proveniente de Luanda, capital do país, tinha como destino o município de Kimbele, tendo o acidente ocorrido na localidade de Kimalalo, segundo a agência noticiosa angolana Angop. O autocarro em que seguiam caiu numa ravina de grande dimensão naquela localidade, que registrou uma considerável progressão devido às chuvas constantes na região. E Angola registrou 12 óbitos e 245 novos casos de cólera nas últimas 24 horas, ultrapassando os 12 mil casos, com um total de 465 mortes desde o início do surto em janeiro passado, divulgou o Ministério da Saúde. De acordo com os dados disponibilizados até sexta-feira, 11 províncias das 17 afetadas registaram novas infecções, com Benguela a liderar a lista de casos, com 97 dos 245 casos. Relativamente aos óbitos, Benguela também somou o maior número de mortes nas últimas 24 horas, estando a lamentar com 9 das 12 vítimas mortais.
DW África, Deutsche Welle.
Continuamos por Angola, o país que, sim, pode sofrer com as consequências da guerra comercial iniciada por Donald Trump. Esta é a convicção de um especialista em mercado de petróleo, em declarações à DW África, porque o preço do crudo sofreu um choque com o anúncio de que os Estados Unidos iriam implementar tarifas recíprocas. Toda a história com o Nelson Camuto.
É com preocupação que o funcionário público angolano Miguel Neto olha para as notícias na televisão sobre a guerra comercial de Donald Trump.
Já estamos a sofrer e com essas tarifas ainda é pior.
O presidente norte-americano anunciou tarifas recíprocas para a China, por exemplo, foram superiores a 100%. Os mercados internacionais entraram em rebuliço. As bolsas de valores ficaram no vermelho e o preço do petróleo desceu para o valor mais baixo dos últimos 4 anos. O medo é que a procura de petróleo diminua face ao clima de instabilidade. Donald Trump ainda recuou, suspendeu as tarifas recíprocas para todos os países, exceto a China, mas o estrago já estava feito. O preço do barril de petróleo ronda agora os $65. Isso é mau para Angola, porque o preço de referência no Orçamento Geral do Estado é de $70 por barril. É isso que explica o especialista em mercado de petróleo, Gabriel Lembe.
O problema de Angola agora, que se os preços continuarem abaixo dos $70, portanto, isso requer sim então uma revisão orçamental.
E isso não é fácil, continuou o especialista. Com o preço do petróleo mais baixo e o mesmo nível de produção, as receitas diminuem. Algumas faturas poderiam ficar por pagar.
Praticamente estamos a dizer que várias despesas programadas para este ano poderão então ser adiadas por falta de liquidez.
O problema é que as faturas por pagar já são muitas. Só a China, que é o maior cliente do petróleo angolano, Luanda deve mais de $14 mil milhões. E ao Fundo Monetário Internacional, Angola pediu um empréstimo de $4,5 mil milhões. É por essas e outras razões que o funcionário público Miguel Neto está pessimista.
Nós temos uma dívida acima da média juntos do FMI, nos vai ser difícil mesmo pagar. Mesmo agora com a subida do preço do gasóleo, as coisas complicaram ainda mais. É um país que cada vez só vai descendo para o pior, não para a superação.
Já o empresário Sebastião Manuel parece menos preocupado.
a família angolana vão sofrer. Mas para mim está bom.
O que está a acontecer na economia mundial é mais uma prova de que Angola tem de acabar com a dependência do petróleo, afirma o empresário.
Nós podemos apostar no outro recurso. Essa subida do barril de petróleo é mais dinheiro para essas cotas. Os angolanos só vejam uma mesquinha de nada. É dinheiro para o sistema. Então, quando baixar, se baixar mesmo a 10 dólares, está bom.
Nelson Kamuto, DW.
Quase 60 anos depois, chegou ao fim o poder da dinastia Bongo no Gabão. O líder da junta militar, Brice Oligui Nguema, à frente do país desde o golpe de Estado de 2023, venceu as eleições presidenciais sem margem para dúvidas. Eleito com a maioria absoluta desta votação, com 575.222 votos, ou seja, 90,35%, o Sr. Brice Clotaire Oligui Nguema. Os resultados provisórios foram anunciados ao início desta noite de domingo pelo Presidente da Comissão de Eleições e Ministro do Interior do Gabão, Herman Imongol, com alguns votos ainda por contar, mas nada que mude o destino eleitoral. Brice Clotaire Oligui Nguema, general de 50 anos, derrotou o antigo Primeiro-Ministro Alain Claude Billy Binze, que reuniu apenas 3%, enquanto que os restantes 6 candidatos presidenciais não ultrapassaram a barreira de 1%. O Ministério do Interior anunciou ainda uma afluência às urnas de 87,21% nas eleições presidenciais do último sábado, em que cerca de 920 mil eleitores, incluindo mais de 28 mil estrangeiros, estavam registados para participar em mais de 3 mil assembleias de voto. Na hora da vitória absoluta nas eleições presidenciais, o próximo presidente do Gabão, Brice Oligui Nguema, fala num novo capítulo para o país. Durante a campanha eleitoral, e já vos disse, não há felicidade sem esforço. Amanhã é um dia de trabalho. Temos de virar a página das eleições presidenciais. O nosso país continua a desenvolver-se. Convido-vos a retomar as vossas atividades profissionais nesta Quinta República que chamamos com todos os nossos desejos. Sejamos construtores, construtores de paz e de justiça. Que Deus vos abençoe. Que Deus abençoe o Gabão. Obrigado por esta grande vitória. Vários gaboneses afirmaram que esta era uma hora de mudança e anseiam por um futuro melhor. Já há muito tempo que não votava, mas esta vez vi uma réstia de esperança ou algo que me fez ir votar.
Que afianço que já votei.
A minha voz contou, de facto. O meu voto contou. Por isso estou muito, muito feliz com isso. Antes, nem sequer podíamos sair à rua. Houve tiros, a internet foi cortada e as lojas foram saqueadas. Mas desta vez tudo correu muito bem, sem quaisquer problemas.
São problema.
O que eu espero do futuro do presidente eleito é que ele continue o que começou a fazer. Em menos de 2 anos ele já fez muito. Por isso gostaríamos que ele fizesse mais, como disse, como prometeu. E nós sabemos que as ações não mentem.
Lei que havia.
Estas eleições presidenciais formalizam constitucionalmente o fim da dinastia Bongo, que estava no poder desde 1967. Independente da França em 1960, o Gabão passou a ser governado desde 1967 até 2009 por Omar Bongo. Depois, o filho Ali Bongo governou de 2009 até 2023. O brigadeiro-general Brice Oligui Nguema é agora o novo presidente do Gabão, depois de liderar o golpe que derrubou o primo Ali Bongo a 30 de agosto de 2023, no mesmo dia em que foram anunciados os resultados oficiais das eleições presidenciais desse ano. Na altura, os militares justificaram o derrubo de Ali Bongo com a manipulação e falta de credibilidade do escrutínio, e Oligui Nguema, em vez de apelar a uma análise independente da contagem dos votos para reconhecer o vencedor legítimo, decidiu autonomiar-se presidente de transição. Apesar da riqueza petrolífera de que dispõe e do rendimento per capita de 8 mil euros, um dos mais elevados de África, a taxa de desemprego é de 30% e, segundo a ONU, 44,7% da população do Gabão vive abaixo do limiar da pobreza.
DW Notícias.
O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, manifestou-se profundamente alarmado e chocado com o ataque de mísseis russos à cidade ucraniana de Sumy, que matou 34 pessoas e feriu mais de uma centena. O ataque perpetuou uma série devastadora de ataques semelhantes a cidades e aldeias ucranianas nas últimas semanas, que causaram vítimas civis e destruição em grande escala, afirma Guterres este domingo num comunicado assinado pelo porta-voz Stefan Djuricic.
DW Bundesliga.
Resultados da 29ª jornada da Bundesliga. O Wolfsburg 2, RB Leipzig 3, Holstein Kiel 1, São Paulo 2, Bochum 1, Augsburg 2, Mönchengladbach 1, Freiburg 2, Hoffenheim 2, Mainz 0, Bayer Leverkusen 0, União Berlim 0, Bayern Munique 2, Borussia Dortmund também 2, Stuttgart 1, Werder Bremen 2 e o Frankfurt 3, Heidenheim 0. Momento agora para mais um episódio da sua radionovela Learning by Ear, aprender de ouvido.
DW Learning by Ear, aprender de ouvido.
Contra o crime. Olá, bem-vindos ao 14º episódio do audiolivro Contra o Crime, Não Acredite na Propaganda, escrito por Crispin Moakideu. Depois da denúncia anónima de Nélia sobre a causa do surto que tenha estado a assolar Calanda, o Ministério da Saúde pediu à população da cidade que deixasse de comer farinha de milho. Enquanto isso, o presidente do Conselho Municipal, Romeu, festeja o sucesso do seu esquema nas redes sociais.
A doutora Alda estava a ficar cada vez mais irritada com o presidente do Conselho Municipal. Sentia que estava novamente a desperdiçar o seu tempo. Com tantas pessoas doentes a precisar da sua atenção, ele tinha aparecido mais uma vez para a distrair. Estavam quase a transbordar de pacientes. A médica informou o presidente que, na sequência de um anúncio do Ministério da Saúde, estavam agora a realizar testes para determinar a quantidade de aflatoxinas ingeridas pelos doentes antes de lhes prescreverem um tratamento. Romeu, no entanto, parecia não estar preocupado com o estado dos pacientes. Só falava de como estava contente por, tanto ele como o hospital, terem sido ilibados da suspeita de que eram eles que estavam a deixar as pessoas doentes. Espero que todas aquelas notícias falsas sobre mim e o hospital privado de Calanda como fontes desta epidemia parem agora, disse enquanto assobiava pelas escadas acima. Ainda não ouviu? Está em primeiro lugar nas tendências nas redes sociais, informou a doutora Alda. Não, estou demasiado ocupado para seguir as redes sociais. Prefiro que os hashtags me sigam a mim. O que estão a dizer? Bem, a tendência hoje é: o presidente do Conselho Municipal é inocente. Veja este comentário, por exemplo. Agora que sabemos que o presidente está inocente, precisamos de expor os verdadeiros culpados por detrás desta doença. O rosto de Romeu ganhou brilho e ele sorriu. Limpou o suor do rosto e disse: gosto. Gosto muito. Que mais dizem as pessoas? Naquele momento, ouviram um aviso pelos altifalantes do hospital. Doutora Alda, à sala de operações. Há milhares de comentários. Não consigo ler todos. Preciso de voltar ao trabalho. A doutora Alda estava desejosa de fugir do presidente, mas ele insistiu para que ela lhe lesse mais um comentário. Está bem, mas só mais um. Tenho mesmo de ir. Olhe este. Eu não votei no presidente Romeu nas últimas eleições, mas votarei de certeza nas próximas. O presidente do Conselho Municipal é inocente. Sim, é disso que estou a falar. Aquela rapariga é boa. E como é que sabe que Flame 2020 é uma rapariga? Perguntou a doutora Alda. Não há nenhuma fotografia no perfil. Político como era, pensou numa resposta rapidamente. Não podia deixar que a doutora Alda descobrisse o seu segredo. Não tem fotografia? Disse ele muito tranquilo. Bem, mas acho que para usar o nome Flame 2020, tem de ser uma rapariga, não? A doutora Alda olhou para ele curiosa, mas não estava com tempo para se interrogar sobre o que ele queria dizer. Pediu licença e correu para a sala de operações.
Contra o crime.
Perguntámos-lhe no nosso Facebook como avalia a reação de Chapo, que diz que o ataque ao MC Trufafa é uma afronta à democracia. O Paulo escreve-nos que, infelizmente, o termo de jorrar sangue prometido por Chapo está agora a ser cumprido. Não temos tempo para mais. Chega aqui ao fim o Jornal da Manhã. Mais logo, a jornalista Sandra Quiala traz as novidades do Jornal da Noite. Até lá, tenha um bom dia, uma boa semana e sempre que possível na companhia da sua DW África. Conto consigo. Amanhã. Tchau.